Está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Sarau do Conto Surreal! Então, tira sua dentadura, coloca num copo com Coca-Cola sem gás para ela pegar um saborzinho especial e senta que lá vem história! E o conto de hoje é A Militância de Luiz, escrita por Beatriz Leal, a mulher que não cozinha e quando resolveu fazer um brigadeiro, conseguiu queimar o seu joelho. Luiz dá descarga por mais segundos que o normal. Espera e confere se uma vez foi suficiente. Foi. Sai do banheiro de deficientes do prédio onde trabalha, que utiliza quando está com diarreia. Volta para o escritório, onde todos digitam alucinados, sem olhar para os lados. Os dedos fluentes nas teclas e no copo térmico do café. Abrindo a tampinha, levando a boca, fechando a tampinha, apoiando na mesa, sem tirar os olhos da tela do computador. A Rosana usa um marrom com bolinhas cor-de-rosa. O Sérgio usa um do Fluminense. A Renata sempre chega com um descartável do drive-thru do McDonald's. Coitada, acha que tá no hemisfério norte. O primeiro médico, do convênio, pediu uma endoscopia inútil para detectar uma gastrite, que só não tem quem nunca fez endoscopia. Luiz procurou um médico particular que pediu uma colonoscopia. O que fez muito mais sentido na cabeça de Luiz. O detetive fazendo o caminho inverso do meliante para descobrir as pistas. Porém, não havia.
Essa diarreia deve ser ansiedade. Você deveria procurar um psicólogo.
O psicólogo recomendou um psiquiatra, que declarou:
a ansiedade é brava.
E o mandou para um retiro espiritual. Nenhum profissional da saúde conseguiu lidar com a merda do Luiz. Luiz retornou ao trabalho algumas semanas depois, com um bule de água quente em vez do copo térmico.
Chá? Perguntou Renata. Desde quando você toma chá? Aqui nós tomamos café.
Ao que Sérgio completou.
É, cara, qual é? Você era o mais macho, tomava sem açúcar.
Os psicólogos do RH foram mais receptivos aos chás de Luiz. Encontravam-se na copa pela manhã e trocavam sachês, pozinhos e grãos para infusores redondos, ovais e em formas de coisas tipo casinha, estrela e Darth Vader. Bules de vidro, de louça, com infusores embutidos ou divididos em duas partes, cuja parte de baixo é a xícara. As múltiplas possibilidades dos chás abriram a cabeça de Luiz antes afogado na bolha monocafé da assessoria de comunicação. O bullying no setor aumentava a cada dia. Certa vez, flagraram Luiz almoçando em um restaurante vegano e passaram a chamá-lo de socialista de subsistência. Luiz não conseguiu muito entender o apelido. Era tipo o médico pedir uma endoscopia para um problema que claramente não era gástrico. Socialista de subsistência. Luiz se constrangia quando percebia todos cochichando sobre o próximo encontro na churrascaria. Porém, ficava tão intimidado que não conseguia nem dizer hambúrguer em voz alta. O único hambúrguer que Luiz não comia era o daquela lanchonete específica, cujo molho lhe dava dor de barriga. Ontem, ao sair do trabalho, foi ao supermercado comprar chá. Já sabia como fazer sua seleção entre as diversas opções. No entanto, dessa vez, o Nescau sussurrou sedutoramente. Fazia muito tempo que não tomava leite com chocolate em pó. Gosto da infância. E ficou compelido a comprar. Olhava para a esquerda, Nescau. Direita, chá. Lá longe, o café. Lembrou-se de quando não soube escolher entre Nintendo Street Fighter ou Mega Drive Mortal Kombat. Comprou o Nescau, 5 potes de chá e um de café, para matar a saudade. Agora tinha todas as possibilidades em mãos. Estava invencível. Na mesma noite, saiu para jantar com a namorada. Bonita, apaixonada. Antes, no espelho, mirou nos olhos cinzas e na barba por fazer, pois sabe que ela gosta, sentindo o sabor doce da autoestima. Continuou com a postura transgressora. Em vez de cerveja, pediu drink.
Você vai tomar caipirosca? Que diferente,
disse a namorada. Luiz se envaideceu. Ela reparou que eu só tomo cerveja, pensou, e falou em voz alta. Caipirosca não, caipisaque de kiwi. Ela riu e disse que era bebida de mulherzinha. Insuportavelmente sensível, Luiz questionou internamente se será que algum dia poderei fazer alguma escolha sem ser rotulado? E então Luiz começou a quebrar. Foi encolhendo, encolhendo, a mesa ficando grande, a namorada gigante, que a essa hora tinha a voz muito ruidosa, porém pouco nítida, e ele já não entendia suas palavras apesar do alto volume. Os barulhos à volta, os outros casais, a música, os passos do garçom, taças tilintando em brinde, quando a sensibilidade desensurdece e cega. Ele vai querer uma caipisaque de kiwi, ela disse enquanto ele se levantava para ir ao banheiro. Lá, jogou água no rosto e, no espelho, só enxergou careca e dente torto. A autoestima é, na verdade, agridoce. Quando voltou, o drink já estava lá. Não tinha gosto. Reclamou com o garçom, pediu para a namorada provar, ela disse que estava normal. Ele não sentia nada. Pediu uma cerveja, nada. Chegou em casa, água, nada. Mas água de fato não é para ter gosto. Testou com chás, dois diferentes, hibisco e rooibos. Nada. Café, nada. Nescau, nem o Nescau. Só sentia as bolinhas acumuladas do pozinho que deveria ser doce. Voltou para o chá, maçã com canela, o mais aromático, sem gosto. Que médico procurar agora? Hoje, continuou sem sentir o gosto dos líquidos. Do pão, ok. Da manteiga, ok. Presunto, ok. Suco de laranja, nada. A Ana, do RH, levou um chá de mangostim com rosa mosqueta e algas. Todos opinaram. E Luiz, nada de sentir o gosto. Disse, não me sinto apto para opinar. Repetindo um meme da internet que ninguém daquele círculo de pessoas entenderia. Luiz é meio bobo, mas ali conseguiu se assumir. Fosse com a turma do café, diria, achei suave, porém marcante. Na sala da sua equipe, todos continuavam perguntando.
E aí, Luiz? Ainda sem café? Já tu vira monge, hein, cara?
Pensou em buscar um café apenas para sentir o gosto de pertencer novamente. Fingir sentir o gosto de algo que não sente simplesmente para pararem de encher o saco. De tanto procurar saber opinar sobre as bebidas, de repente, elas perderam o gosto. Nenhuma mais. Sucos, refrigerantes, sodas italianas, gin, vodka. As papilas gustativas de Luiz estavam condenadas. Ao chegar à sua mesa, havia um bilhete em cima do teclado. Tenho uma informação importante. Encontre-me às 10h15 no depósito ao lado do banheiro de deficientes. Dizia o bilhete sem assinatura. Luiz foi, fingindo ser uma câmera de colonoscopia, no suspense de uma investigação. Era o moço do Xerox.
Olha, estive conversando com o pessoal da Copa. Parece que o pó de café daqui é de uma empreiteira que começou a produzir café barato só para ganhar licitação de cafezinho de órgão público.
E entregou uma embalagem do café de que Luiz nunca tinha ouvido falar. Luiz googlou, descobriu que o café Odebrecht já tinha sido reprovado em testes de qualidade. Foi clicando aqui e ali, e de link em link chegou a informação de que café libera um hormônio produzido no interior do estômago, responsável pelo movimento do cólon, que é muito próximo do reto, provocando assim um efeito laxante. Descobriu meliante! Luiz revolucionou. Imprimiu cartazes, folhetos, postou no Facebook o absurdo que é esse tal de café, envolvido em corrupção e em calamidades na saúde pública. Os colegas de Luiz leram apenas as manchetes e o taxaram de militante zen budista do anticafé. Luiz sentiu com as mãos fechadas e tensas o insucesso de sua campanha. Foi até a mesa da Renata, abriu seu copinho térmico e jogou café na cara dela. Fez a mesma coisa com o Sérgio e a Rosana. Na Copa, pegou a maior garrafa térmica que encontrou e saiu pelos corredores jogando café em qualquer pessoa com quem fizesse contato visual, gritando: Eu vou tirar o mundo dessa merda! Eu vou tirar o mundo dessa merda! Amanhã, os jornais registrarão 0 mortos, 5 feridos com queimaduras de diferentes graus e 12 camisas manchadas. Luiz fugiu antes que os seguranças o alcançassem. Foi encontrado mais tarde em um bistrô alternativo. O garçom contou que Luiz começou a passar mal na hora do um cafezinho, por favor. Suou, empalideceu, começou a resmungar frases mastigadas que ninguém à volta compreendia, antes de tremer, vomitar e desmaiar. Saí há pouco do quarto dele. Está internado. Quando cheguei, tudo o que ele me falava era: eu parei de jogar videogame, mãe. Eu parei de jogar videogame. Notei que ele abraçava um cardápio. Segurava muito forte, mas quando pedi para olhar, ele me entregou sem resistência. Tradicional, pingado, expresso, expresso duplo, expresso com leite, macchiato, macchiato duplo, latte, cappuccino, cappuccino italiano, Irish Coffee, Jack Bird. Cada página tinha uma lista enorme da categoria que trazia chás, gelados e quentes, sucos, sodas italianas, milkshakes, smoothies, cervejas importadas, drinks, doses, vinhos. Luiz não é alternativo. Seus olhos me esperavam aflitos enquanto eu folheava o cardápio em brochura. Escolhe pra mim, mãe. Imaginei a namorada dizendo: que drink de mulherzinha. Como criei um filho tão sensível? Respondi que era ele quem tinha de decidir e que as escolhas nos rotulavam mesmo. Não tem jeito, é a vida, é o mundo. Então, manda trazer aquele negócio que me deram na colonoscopia. Luiz foi demitido por justa causa. E sua repartição publicou uma portaria proibindo chás, cafés ou qualquer bebida quente que pudesse ser utilizada como arma dentro do estabelecimento. Logo, a medida se espalhou para ministérios, instituições, conselhos, agências. A militância de Luiz começava a dar certo. E esse foi o conto de hoje, enviado pra gente pelo e-mail sarausurreal@gmail.com. Escreva você também e nos mande para participar do nosso sarau. E lembre-se de fechar os olhos sempre que você puxar a descarga, para não ser hipnotizado pela água girando na privada.